E você está acompanhando aqui pela Rádio USP as principais notícias desta manhã de sexta-feira. Seguimos com o Jornal da USP no ar e vamos falar sobre desemprego. O Brasil encerrou o mês de agosto com cerca de 12 milhões e 900 mil desempregados. 2 milhões e 900 mil, portanto, quase 3 milhões a mais que o registrado em maio, o que corresponde a uma alta de 27,6% no período. São dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Já a população ocupada no mercado de trabalho foi estimada em 82 milhões e 100 mil pessoas, acumulando redução de 2,7% em relação a maio, quando este contingente somava cerca de 84,4 milhões de pessoas. Eu vou conversar sobre este assunto com o professor Dr. Hélio Zilberstein, professor da FEA, coordenador do projeto Salariômetro da FIP, conosco mais uma vez. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane. Sempre um prazer, Roxane.
Muito obrigada. E eu gostaria de colocar a primeira questão, que é a seguinte. Nós já tínhamos o problema do desemprego antes da pandemia. Veio um dado com o qual ninguém esperava, não é? Um problema de uma dimensão muito maior do que se esperava para o ano de 2020. Primeira pergunta que eu faço. Vamos entender direitinho se isso tudo é impacto da pandemia?
A pandemia foi uma trombada, né? Uma trombada de um caminhão muito grande, pegou o mercado de trabalho em cheio. Mas, Roxane, antes da gente entrar no conteúdo da sua pergunta, eu acho que seria importante a gente combinar aqui de usar as palavras que o IBGE usa. É muito comum a gente dizer que nesse mês há uma taxa de desemprego tal, o desemprego está assim, o emprego está assado. E quando você vai ver os documentos do IBGE, eles não falam em desemprego, eles falam em desocupação. Parece um detalhe bobo até, né? Mas é que a diferença é até sutil. Veja, uma pessoa pode não estar empregada, ela pode não ter emprego, mas ela está ocupada. Nem todo mundo que trabalha tem emprego. Emprego aqui o que é? É ser empregado de alguém, com carteira ou sem carteira. Às vezes você é empregado de alguém e não tem carteira, é um informal empregado. Mas às vezes você trabalha por conta própria, você vende coisas na rua, você é um consultor ou é um médico, né? O médico está sempre muito ocupado, o consultório dele está cheio, mas ele não é empregado, ele é ocupado. Então, o termo mais correto para a gente usar é ocupação e ocupado. Então, o que o IBGE divulgou é a taxa de desocupação, que deu um pulo com a pandemia. Essa taxa, que cresceu 27%, é a parte visível da desocupação. Por que eu estou dizendo que é a parte visível da desocupação? Porque quando o Covid chegou ao Brasil, ele nos fez perder 10 milhões de postos de trabalho. De repente, o nosso mercado de pessoas ocupadas ficou 10 milhões menor. 10 milhões que foram embora. Isso foi uma coisa instantânea. O grosso disso aconteceu em abril. Alguns desses que ficaram desocupados eram empregados e foram mandados embora. Mais ou menos um terço. O outro, os dois terços, eles não eram empregados, mas estavam ocupados. Basicamente, eram os trabalhadores rurais. É aquele indivíduo que fica na esquina de duas avenidas vendendo aqueles panos de chão. É aquela pessoa que fica na porta da estação do metrô ou do trem vendendo um cafezinho, um pedaço de bolo de manhã. De repente, as ruas ficaram desertas, as estações e o metrô e o trem ficaram desertos e essas pessoas ficaram desocupadas. Elas não foram mandadas embora. O mercado delas evaporou e elas foram para cá. E aí o que aconteceu? Essas pessoas que ficaram desocupadas, de repente, 10 milhões, Elas foram para casa e não foram tentar procurar uma nova ocupação. Por quê? Porque elas sabiam que não ia encontrar nada. Então não é nem que elas desistiram, elas nem chegaram a procurar. Elas sabiam que não ia adiantar nada procurar e ficar em casa. Bom, o que que está acontecendo? Agora, passados esses 5, 6 meses, a economia está dando sinais de recuperação. Então essas pessoas ficaram um pouco esperançosas. Talvez elas achem que vão encontrar emprego. Então elas voltaram a procurar uma ocupação. E aí elas se tornaram desocupadas. Antes elas estavam fora do mercado, elas não eram nem ocupadas nem desocupadas. Então a taxa de desocupação cresceu? Cresceu, mas o tamanho da não ocupação é o mesmo. Porque ainda existem milhões de pessoas que ainda estão escondidas lá. Então, o que a gente sabe que vai acontecer, e isso é até irônico, né? Daqui para frente, as empresas devem devagarinho voltar a contratar, os mercados informal devem devagarinho voltar a crescer, e as pessoas aos poucos vão se tornar ocupadas de novo. Mas vai haver um volume muito grande de pessoas que não encontraram ocupação. E estão procurando. Então, olha que irônico, a ocupação vai aumentar e a desocupação também vai aumentar, porque ela vai se tornar mais visível. Então, esse é o que aconteceu. E esse mês retrata bem. Você vê a mídia toda, os jornais todos, olha, a taxa de desocupação aumentou 27%, tal. Na verdade, o aumento é muito maior, só que a gente não está vendo. Só que agora que a gente está vendo um pouco do tamanho disso. Então, é isso que está acontecendo, infelizmente.
Justamente. Agora, professor, se a gente pudesse fatiar, esse grupo está numa situação pior, aquele numa situação melhor. Claro que quem está com emprego ou quem tem algum tipo de renda está numa situação mais favorável. Mas eu quero entender quem é que está numa situação pior nesse momento. Então, o senhor disse, olha, as vagas vão voltar. Em que setor, provavelmente? Entender um pouco como vai ser esse movimento. Quer dizer, é claro que com base na experiência que vocês têm. Quer dizer, o Brasil tem momentos não tão críticos como esse, mas já enfrentou momentos de maior taxa de desocupação. Então, o que é que deve acontecer a partir de agora? O senhor disse, olha, vão aos pouquinhos voltar a recontratar. Então, as pessoas vão recuperar os mesmos postos perdidos, as pessoas vão encontrar trabalho em outras áreas. Enfim, o que que é possível prever? Prever no sentido de projetar, né? Não é bola de cristal, é projetar uma situação.
Vamos começar pela sua primeira parte. Quem está pior, quem está melhor? Evidentemente, as pessoas que têm baixa renda e estão desocupadas, essas são as que
Sim.
estão na pior situação. Para essas, felizmente, o governo, forçado pelas circunstâncias, criou esse programa emergencial que salvou a pátria. Para muitas pessoas, esses R$ 600 foram uma bênção, não é? E por estranho que pareça, apesar dos enganos que houve, a gente sabe de funcionários públicos que receberam, membros das forças de segurança que receberam, que as pessoas mais próximas ao aparelho do Estado conhecem os atalhos, se inscreveram e receberam.
Que
Mas
absurdo.
o grosso, grosso, grosso foi para quem precisava. E o IPEA e o IBGE têm divulgado tabelas muito interessantes. Foram 40% dos domicílios brasileiros foram beneficiados com esse benefício, R$ 600. O valor médio foi quase R$ 800, Roxana. Você vai me perguntar, mas como pode? Se é 600, como é que a média dá 800? É que em muitos desses domicílios são chefiados ou por uma mulher ou por um homem, é um chefe só. Aí, nesse caso, o benefício foi dobrado, 1.200. Em outros casos, está presente o chefe e o cônjuge, e os dois fazem jus ao benefício, então também receberam 1.200. De tal forma que o benefício médio foi quase 800, 4 vezes mais do que o benefício médio do Bolsa Família. E, basicamente, nos domicílios de mais baixa renda. Ele foi bem focalizado. Então, isso foi um salvador da pátria mesmo. Tanto isso é verdade, eu outro dia li um artigo do nosso colega economista Schwartzman. Ele constatou que O papel moeda em poder do público aumentou quase 40%. Quer dizer, a moeda circula e ficou no bolso, não voltou para os bancos, não foi para o comércio, ficou no bolso das pessoas. E por que isso? Porque essas pessoas que receberam esse auxílio, basicamente são as pessoas que não têm conta em banco, não sabem como ir a um banco, não têm onde pôr, então elas ficaram com isso. E olha que coisa interessante: se elas estão com tanto dinheiro assim, para a conta deles é bastante, isso significa que, mesmo que o governo diminua o valor de 600 para 300, ainda tem um colchão lá que vai se transformar em consumo e, portanto, vai ajudar a rodar a roda da economia. Então, esse pessoal mais vulnerável, que é o pessoal basicamente informal, ou mesmo formal, que ganha muito pouco, tem uma família numerosa, ele foi atendido com esse benefício emergencial. Aparentemente, apesar de todas as idas e vindas que a gente ouve das entrevistas do presidente, dos ministros, aparentemente vai se formular um programa social. E esse auxílio para os mais vulneráveis deve se tornar alguma coisa permanente. Eles estão lá em Brasília vendo como é que eles arrumam recursos para isso. Os trabalhadores formais, que ganham até 3 salários mínimos, 9 milhões tiveram seus empregos mantidos, por meio daquela medida provisória 936, que se transformou na Lei 14.020. E o interessante é que esses trabalhadores, de novo, a base da pirâmide, esses trabalhadores, eles praticamente mantiveram essa sua renda, seja por redução de salário e jornada, seja por suspensão do contrato de trabalho. Se o ouvinte fizer as contas, quem ganha até 2 salários mínimos praticamente não perdeu renda. E teve o contrato de trabalho mantido durante esses 4 meses. E não vai ser mandado embora por mais 4 meses. Então, eu diria, mal ou bem, a gente conseguiu atravessar e provavelmente essa proteção se estende aí até o final do ano. Agora você deve estar engatilhada na pergunta seguinte. E
Vamos
depois?
ver. E depois? E esse programa social, essa demanda que foi criada emergencialmente, eles conhecem melhor hoje a base que é maior que o do Bolsa Família, professor. Então, essa renda social terá que base de atendimento? Não vai ser exatamente o número de auxiliados durante a pandemia, mas também vai ser mais que o Bolsa Família. Então, coloco essas duas perguntas para a gente começar a concluir. Os mais vulneráveis que precisam dessa renda, o que será que deve acontecer com eles? Que tipo de programa será apresentado? E para os demais, né?
Bom, eu acho que o governo anunciou hoje ou ontem, ele anunciou que ele está eliminando quase 6 milhões de pessoas desse programa, porque ele identificou que são as pessoas que não deveriam estar no programa. Então, ele teve que começar o programa e aí ele percebeu as pessoas que receberam erradamente. Então, já há uma depuração. Agora, qual vai ser o critério para esse novo programa, a gente não sabe, mas provavelmente um critério social, ou a renda per capita na família, a renda média na família. As famílias. Existem algumas ideias muito interessantes, né? Esse novo programa, ele deveria ter como referência, como parâmetro, crianças. E ele deveria ser um valor por criança. E um valor maior para criança até 3 anos e um pouquinho menor para criança depois de 3 anos. Esse é um critério interessante. Agora, o problema todo que nós temos, Roxane, é de onde nós vamos tirar esses recursos. E aí há um debate muito interessante. O Brasil tem muitos, muitos, muitos programas sociais, programas de isenção. A gente, ao longo das décadas, foi criando diversos programas. E o fato hoje é que a gente tem uma arma para combater a pobreza que atira em todas as direções. E, na verdade, acerta pouco, porque essas armas têm um calibre pequeno e um pequeno alcance. Está na hora da gente rediscutir isso tudo. Não é abandonar os programas sociais, mas será que não seria mais correto, mais sensato, mais justo apagar tudo isso, juntar todos esses recursos e focalizar exatamente nas famílias que precisam? Agora, essa é uma discussão difícil, porque quem já tem o seu benefício não quer largar, mesmo que haja pessoas precisando mais e não há recursos para atender. Mas o caminho teria que ser esse, uma discussão séria sobre todos esses programas e tentar juntar num programa só que atendesse melhor a quem precisa. Essa
Então,
vai ser uma discussão que a gente vai travar nos próximos meses.
para o senhor, o principal é tratar desse contingente, desses mais vulneráveis. Quer dizer, tem que ser por aí. Então, a discussão sobre de onde vai tirar esse dinheiro é da primeira ordem, né?
Eu não diria que esse é o principal. Esse é um programa que tem que ser preservado por uma questão de justiça. Mas o principal, Roxane, na minha modesta opinião, não é priorizar a assistência, é priorizar o crescimento. Então a gente precisa urgentemente instaurar confiança, instaurar segurança jurídica para que o investimento volte, porque só assim a gente vai ter realmente programas sociais efetivos, ou seja, a gente vai poder proporcionar ocupação para os nossos trabalhadores. Isso é que é a prioridade, não é o assistencialismo. A gente precisa do assistencialismo porque é uma emergência, mas ele não pode ser o foco. Não é, a economia não vai se recuperar por aí. Não deve ser esse o objetivo. O objetivo, a gente tem que concentrar esforços, fazer as reformas que nós precisamos fazer, dar maior transparência para a operação das agências reguladoras e atrair capitais privados para o investimento. É só assim que a gente vai definitivamente sair dessa crise medonha que a gente se meteu, né?
Professor Hélio Zilberstein, da FEA, coordenador do projeto Salariômetro da FIP, muito obrigada por sua análise, mais uma vez atendendo a nossa solicitação. Obrigada, professor. Vamos continuar acompanhando e conversaremos oportunamente.
Sem dúvida, estou sempre às ordens. Bom dia.